Sad is true. I'm way too good at goodbye.
Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
De cada 100 brasileiros, apenas 1,6 é doador de sangue, segundo o Ministério da Saúde, um número que não é suficiente para atender às necessidades. De acordo com o Ministério, os hemocentros brasileiros coletam juntos 3,6 milhões de bolsas por ano.
Enquanto campanhas e mais campanhas são feitas em todo o país para aumentar o volume anual, mais de 20 milhões de litros de sangue não podem ser captados por causa de uma restrição polêmica. Homens que têm relações sexuais com outros homens não podem doar pelos próximos 12 meses. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 101 milhões de homens vivem no Brasil. Desse total, 10 milhões e meio se declaram homo ou bissexuais. Como cada um deles poderia doar 4 vezes por ano, até meio litro por vez, a estimativa é de que existe um potencial de 21 milhões de litros que deixam de salvar vidas.
Diferente das mulheres gays, que podem doar sangue, existem duas portarias adotadas em todo o país que negam acesso de homo ou bissexuais do sexo masculino à doação. A principal delas, a de número 2712, de 2013, é uma medida imposta pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em 2016, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, entrou com uma ação que questiona a restrição, alegando que ela é discriminatória. No ano passado, o STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento, mas apenas 4 ministros votaram. A sessão foi paralisada e até agora não tem previsão de volta. A advogada Andréa Silva Oliveira, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, explica que dos 11 ministros do Supremo, são necessários 6 votos para derrubar a portaria. Ela afirma ser favorável à criação de uma lei que tenha como pilares a igualdade de direitos e o respeito à liberdade de gênero.
O artigo 5º, principalmente nos seus incisos, que fala que todos são de iguais perante a lei. Mas a partir do momento que você faz uma portaria, cria uma portaria, o Ministério da Saúde, ela separa um grupo. A principal portaria, que é a 1366, ela está em vigor desde 1993, que foi baixada pelo Ministério da Saúde. Então, o que que acontece? É até compreensível esse período, que foi um período assim, praticamente assim, entre 1977 e o início da década de 90, que teve o maior surto de HIV, e essa doença era considerada o quê? Doença de gays.
Outro ponto, segundo a advogada, é que além do sangue passar por diversas análises antes de ir para o estoque, muitas pessoas podem mentir ou omitir informações durante o questionário para doação, seja homo ou heterossexual. É o caso do universitário Thales D'Avanço, morador em Franca. Ele, que é homossexual, alega que para conseguir doar teve que omitir sua condição e que se sentiu mal com isso. Mas sabia que seu sangue não seria aceito de outra forma, pois não estava há mais de 12 meses sem sexo.
Eu já doei sangue. Foi uma experiência muito ruim por conta disso tudo, né? Além de todo aquele questionário humilhante que você tem que passar, que você tem que provar que você... não é gay, você ainda tem que mentir, porque você quer fazer o bem para as pessoas. Eu me passei por não gay e eu me senti mal por conta disso, porque eu precisei me esconder para fazer o bem. Eu tive que me transformar numa pessoa que eu não sou por conta de um simples detalhe da minha vida, de uma condição da minha vida que eu realmente não tenho controle, ninguém tem, e que para o mundo é uma coisa negativa. Me exclui de ser uma pessoa que pode realmente fazer esse tipo de boa ação.
Thales também vê a portaria como discriminatória e considera que a imposição de um ano sem prática sexual contraria a natureza humana. Para ele, a medida, por ser especialmente voltada aos homens gays, é disfarçada de preventiva e ajuda a reforçar o rótulo de promíscuos e descuidados atribuído aos homens sexuais. Entende que a restrição é humilhante e não pensa em doar sangue de novo enquanto a lei não mudar.
Independentemente do bem que quer fazer, ainda tem que passar por essa parte democrática, taxativa, humilhante e segregadora.
O estudante do ensino médio Guilherme Cândido, também homossexual, que mora em São Sebastião do Paraíso, diz entender os motivos históricos para que haja restrição, mas que não concorda. Para ele, é triste ter que omitir a orientação sexual para fazer algo nobre, ajudar quem precisa de sangue.
Historicamente, eu entendo o motivo dos hemocentros tomarem essa decisão drástica de não aceitarem sangues doados por homossexuais ou de pessoas LGBTs, ou até mesmo jogarem fora. Mas eu não concordo. porque nossa história a gente não pode queimá-la e fingir que nada aconteceu. Querendo ou não, nossa tribo LGBT foi atingida por uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, e isso a gente não pode negar e nem esconder. Mas, ao passar dos anos, principalmente com a criação de tratamento para essas doenças, os casos diminuíram drasticamente. E a conscientização de uso de preservativos para não... O compartilhamento de doenças sexualmente transmitíveis também aumentou muito. Então, eu acho que essa é uma ideia ultrapassada que precisa ser reformulada. Porque é muito triste, muito incontente a gente ter que mentir nossa orientação sexual para poder doar sangue, poder salvar mais três vidas, entendeu? Porque querendo ou não, a gente só quer fazer um ato nobre. Alguns pontos das leis para a gente doar sangue que eu não concordo, que eu acho que tipo é do século passado e precisa ser reformulado. Porque querendo ou não, isso impede inúmeras doações de sangue. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu fui doar em Passos, no meu ônibus foram 12 pessoas. De 12 pessoas que foram doar, apenas 4 conseguiram doar sangue. Porque o hemocentro não permitiu as outras doações de sangue.
E o que será que um heterossexual pensa sobre o assunto? Cris Santos é formada em fisioterapia e dá aula de pilates em Franca. Ela que doa sangue com frequência considera algumas perguntas sobre sexualidade intimidadoras. No entanto, acho importante essa parte do processo, mesmo que muitas pessoas mintam nas respostas. Quanto à restrição, é a favor de um tratamento igualitário para os gays do sexo masculino.
Sou doadora de sangue e sou hétero. Eu acho o seguinte, para doar o sangue, eles fazem muita pergunta. Muita. Pergunta muito íntima. A moça geralmente pergunta tudo muito rápido. Tipo, você fica com vergonha de responder porque é pergunta de doença, se você toma alguma medicação, até aí qualquer procedimento que você vai fazer, eles te perguntam isso. Cirurgia, piercing, tatuagem, se ficou doente, mas é assim, tudo muito rápido e você tem que mais ou menos lembrar em 6 meses. E aí vem a parte de pergunta sexual, quantos parceiros você teve, quantas relações você teve com parceiro diferente, se usou camisinha, se não usou. A gente fica um pouco envergonhada. A respeito de perguntar para um homossexual, eu acho que tem que perguntar do mesmo jeito que pergunta para um hétero. O que muda? Qual a chance do homossexual ter uma AIDS e eu não ter? Eu acho que ambos têm que perguntar. Doença não está na cara da pessoa. Não é assim, qualquer um pode ter doença independente.
O universitário Gabriel Pimenta, de Franca, também é heterossexual e defende a causa dos gays. Ele diz não entender os motivos para que a restrição permaneça.
Então, eu acho isso um absurdo porque como a saúde do sangue de uma pessoa tem a ver com a sexualidade dela? Como pode provar que uma pessoa que é hétero é mais saudável do que uma pessoa gay? O mesmo risco que uma pessoa gay tem de não ser saudável pelo sangue, digamos assim, é o mesmo que uma pessoa hétero tem, até pior. Pela quantidade de promiscuidade que um hétero comete mais do que um gay, que tá sempre cheio de contatinho, de... Entende? Então, não sei, eu não consigo entender o nexo disso.
O Hemocentro de Franca, referência para toda a região da Alta Mogiana Paulista e Mineira, vive uma situação crítica nos estoques. Agora em dezembro, publicou nas redes sociais que precisa de doações urgentes, principalmente no tipo O negativo. A reportagem tentou por vários dias contato com os responsáveis pela instituição, para que comentassem a restrição aos gays, mas não obteve resposta. Falamos então com o médico Vinícius Borges, que atende pela Prefeitura da Capital Paulista. Ele que se dedica à saúde LGBT é conhecido como Dr. Maravilha. Vinícius conta o que acha da restrição e de perspectivas de mudanças nas leis.
Tem essa norma aí que prevê que homens que fazem sexo com homens precisam se abster de 1 ano para sexo. Isso não faz muito sentido. Né? Porque só porque o homem faz sexo com homens não quer dizer que ele está em um risco mais aumentado de ISTs, né? Hoje em dia não existe mais grupo de risco para HIV e outras ISTs, né? A pessoa pode utilizar preservativo, ser monogâmica, usar outras estratégias de prevenção combinada e não se infectar. Então, a gente ainda traz aquela herança da época do crescimento da AIDS, década de 80 e 90, em que havia grupos de risco. Hoje isso não existe mais. Eu acho que, então, essa triagem das pessoas devia ser mais bem feita. Hoje em dia, a gente consegue, com os exames, o teste ELISA de quarta geração, e agora vai chegar um teste rápido também, dar um diagnóstico de HIV já com 15 dias apenas de janela imunológica. A janela é o período que a pessoa se infecta até aparecer o exame positivo. Então, eu acho que isso também poderia ser utilizado para se não desperdiçar tanto sangue. Mas, muitas vezes também, às vezes a pessoa pode ter algum outro tipo de exposição para outras doenças, alguma doença crônica que exclua aquela doação, né? Então, necessariamente, eu não sei se isso ajudaria. Mas, com certeza, se as pessoas tivessem uma triagem mais bem feita e não seguissem essa restrição, o número de doadores que se prontificaria a fazer esse ato seria maior.
Com o apoio técnico de Rafael Cavalcante e Eudes Silva e orientação do professor Igor Savenhago, Stephanie Leão e Marcos Gonçalves para a Rádio da Universidade de Franca.